Boa noite. Convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Agradecer a presença da Dona Marta, tive o prazer de conhecê-la, ao amigo nosso Celinho. Sejam bem-vindos. E antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do regimento interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos o trabalho.
Boa noite. Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Paulo Reis Lindas Boas.
Presente.
Edna Mara Aparecida Zete da Costa.
Presente.
Frederico Henrique Mendonça.
Presente.
Gênero José Precioso.
Presente.
Gervão Baltazar Cardosa.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Nassi.
Presente.
Márcio Wellington da Silva.
Presente.
E este vereador Rinaldo Gorgoni. Senhor presidente, após verificar nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, darei início à sessão de vereadores do Leandro Centeno, 46 da Câmara Municipal de Garapá. Eu sou de Cláudio Reis, que proceda a leitura de uma passagem na Bíblia Sagrada.
Olha. A família é o povo. E ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será para esta geração. A raiz do meu dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Olha, aqui está quem é maior que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram diligência com a pregação de Jonas. Olha, aqui está quem é maior do que Jonas. Estas são as palavras que nos falam.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária do Inmeto, centésima, quadragésima, quinta, desta casa de juiz.
Senhor presidente, pela ordem. Requer expressão de leitura da mesa, tendo em vista todos os vereadores que receberam cópia da mesa.
Coloque a primeira pergunta de doutor Dinamarca em discussão. Coloque a primeira pergunta de doutor Dinamarca em votação. Vereador de vereador permanece com os impostos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores receberam cópia da ata antecipadamente, permite-se alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. O vereador tiver de acordo, permanece como se encontra. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos pedimentos apresentados pelo Executivo.
Ofício número 747/2023, Igarapava, 2 de outubro de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 109/2023, na lavra dos nobres de Giz, Rinaldo Grogoli e Gilmar Fernandes. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência que a sua peça de elevada estima e estima em consideração. José Ricardo Antônio Matar, prefeito principal. Requerimento 109/2023. Prezado senhor João Carlos, em atendimento ao presente protocolo, com o fim de prestar informações referidas no requerimento 109/2023, esclareço que, e se alguém te informa que a taxa de licença para o exercício de atividade de comércio ambulante está estabelecida na tabela 6 da Lei Complementar 68/2020. Com efeito, a taxa de licença é estabelecida de acordo com a natureza da atividade. Desse tarde, a depender da atividade, será fixada uma taxa diária de 25% a 150% de UFM. Já no que se tange a taxa anual, observada a atividade, será fixada a taxa mensal entre 120% a 500% de UFM. Com relação à fiscalização do comércio ambulante, cumpre consignar que o princípio por força de convênio firmado com o Estado de São Paulo delegou a atividade municipal de fiscalização de ambulância à Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo pago a gratificação aos militares, aos policiais militares, que exercem tal vista, nos termos da Lei nº 805, de 22 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 934, de 17 de maio de 2021. Assim, cumpre a Polícia Militar do Estado de São Paulo o dever de fiscalização do comércio ambulante, por ser a atividade municipal delegada ao Estado, sendo que ele cumpria, informar, renova um voto de estima e de consideração. Atencionadamente, Márcio Campos, chefe da divisão de tributação. Ofício 835/2023. Fica na pauta 6 de outubro de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho a honra de eleger minha honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar as respostas ao requerimento 112/2023 de Vossa Lata. Na oportunidade, vim ter a Vossa Excelência meus propósitos elevados a distinta consideração. José Ricardo Alves Matar, Prefeito Municipal. Gravava 2 de outubro de 2023. Resposta ao requerimento número 112/2023. Excelentíssimo Senhor Prefeito, em atendimento à solicitação por meio do requerimento número 112/2023, por meio deste venho apresentar as seguintes solicitações. Primeiro, a Prefeitura tem mantido guarda nas escolas públicas e creches do município de Garapá. A segurança das escolas municipais é um assunto de grande relevância para o nosso município. Por esse motivo, para garantir que as escolas sejam ambientes seguros, o município investiu em câmeras de segurança para toda a cidade escolar. Ainda, orientou as escolas a adotar a tomar medidas de segurança e prevenção para garantir que as dependências da escola estejam seguras o tempo todo, como, por exemplo, manter os portões fechados e não permitir a entrada de estranhos. Além disso, temos uma parceria com a Polícia Militar, que, por meio de atividade delegada, vem evidentemente apoiar diariamente as unidades escolares, fazendo orientações e mostrando sempre a disponibilidade para atender nossas demandas, estabelecendo assim uma relação de confiança. A EMEP, ao precisar de Oliveira, teve dado um quantitativo de alunos que atende, conta ainda com 2 vigílios. Segundo, a Lei Municipal 1098/2023 autoriza a instalação de detectores de metais nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de Garapá. Perguntas? Há licitação aberta ou finalizada para execução da referida lei municipal? Não havendo licitação aberta ou encerrada, justificar o motivo. Embora exista uma autorização legislativa municipal que autoriza a instalação de detectores de metais nas escolas, não há previsão legal, autorizando a revista de crianças e adolescentes nos estabelecimentos de ensino, uma vez que supostamente contraria as disposições específicas contidas no ECA, as quais proíbem qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão para com as crianças e adolescentes, além de garantir a liberdade, o respeito, a dignidade e a honra, devendo toda a sociedade colocar a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, ou seja, salvaguarda os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, nos termos do artigo 15 a 15º ao 18º, 53, inciso 2º de todas citadas na legislação federal. Não podemos deixar de considerar que a revista pessoal, mesmo realizada por detectores mentais, causa constrangimento a qualquer cidadão, ainda mais quando se trata de uma criança ou adolescente no ambiente escolar, onde a quase totalidade dos alunos não possui qualquer histórico infracional, que deveria ser um local seguro e acolhedor, sem quaisquer exposições não consentidas. Você pode esquecer que o estabelecimento escolar deve ser, por exemplo, de ambiente livre e democrático, sem a adoção de qualquer medida de repressão e violação a nenhum direito legalmente assegurado à criança e adolescente, desestimulando a frequência escolar por aqueles alunos que se sentirem extremamente constrangidos com a revista pessoal, mesmo através de detectores verbais. Portanto, devido à ausência da previsão legal autorizando a revista por meio de detectores verbais em crianças e adolescentes no ambiente escolar, o município não realizou a licitação para a aquisição dos mesmos. Ainda, o prefeito Dr. José Ricardo escreveu no Ministério Público e até hoje não teve um posicionamento daquele órgão acerca da possibilidade de não uso de detectores verbais. 3. Quais as medidas de segurança a prefeitura tem observado para a preservação da segurança do ambiente escolar? Conforme mencionado acima, a Prefeitura Municipal de Gravado investiu em câmeras de segurança para todas as unidades escolares e manteve uma parceria com a Polícia Militar por meio da atividade delegada. O Departamento de Educação sempre orienta os servidores das unidades escolares a adotar todas as medidas de segurança e prevenção para garantir que as dependências da escola estejam seguras o tempo todo, como, por exemplo, manter os portões fechados e não permitir a entrada de estranhos. Por fim, coloco à disposição para quaisquer serviços que fizerem necessário. Atenciosamente, Juliana Cordeiro de Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ofício 846/23, gravado 6 de outubro de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho uma dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 97/23 da Lava Nova de Urbinaldo Drogó. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência neste protesto e levar este destino em consideração. José Ricardo Luiz Matar, Prefeito Municipal. Gravado 25/70/23, ofício do Presidente 504/23. Resposta ao requerimento 97/23. Excelentíssimo senhor prefeito, em atendimento à solicitação por meio de requerimento 97/23, por meio deste bem, apresentar esses precedentes. Primeiro, a relação constante dos nomes dos aniversários cadastrados, esse ano após o mês de julho de 2023, com as datas de entrega de toda a documentação individual. Para fácil esclarecimento, é necessário informar que no primeiro semestre tivemos um total de 484 inscrições. Desse total, apenas 412 alunos apresentaram a documentação no mês de julho, segundo o semestre. Nos termos do parágrafo 1º, artigo 4º da Lei Ordinária 731/2018, em agosto realizamos 38 novas inscrições, perpassando um total de 450 alunos. Segundo, informaram os novos alunos que não se cadastraram, ou seja, que estavam no primeiro semestre e agora não estão mais. Em relação ao primeiro semestre, tivemos um total de 494 alunos cadastrados. No segundo semestre, até o mês de junho, tivemos 412, tendo uma diferença de 82 alunos que não fizeram recadastramento. Entre os meses de agosto e setembro, foram realizadas 38 novas inscrições, perfazendo um total de 450 alunos inscritos, e que receberam benefícios entre os meses de agosto e setembro. É importante esclarecer que as instituições de ensino possuem qualidades quadradas diferentes, como, por exemplo, a UFM, o Polo Operário, que iniciará o semestre letivo no mês de outubro, ou seja, o estudante terá a condição de realizar o seu cadastro quando tiver sua matrícula efetivada e a instituição de ensino fornecer o comprovante de matrícula para apresentar ao Departamento de Educação. Diante da flexibilidade de calendários, tem como estiver socorro novos cadastros. Assim, o valor de auxílio de transporte é alterado, uma vez que o valor total de recursos deve ser dirigido, igualmente, aos estudantes cadastrados até a data de pagamento. Considerando a Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral da Proteção de Dados de Pessoas LGBT, que tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e livre informação da personalidade de cada indivíduo, segue as leis das universidades identificadas com as iniciais dos nomes e os últimos números do CPF. Por fim, coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizer necessário. Atenciosamente, Juliana Cordeiro de Jesus, diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ofício 837/2023, gravado 6 de outubro de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 116/2023 da Lava dos Novos Exigentes, Naldo Grobov e Carlos Roberto Rodrigues Lima, Na oportunidade, vem ter a Vossa Excelência das Cortes elevadas de vestir de consideração. José Ricardo de Matar, prefeito municipal. Ofício do Prefeito 1507/2023, que gravava 22/2023. Resposta ao requerimento 116/2023. Excelentíssimo senhor prefeito, em atendimento à solicitação por meio do requerimento 116/2023, por meio deste bem apresentar esclarecimentos sobre as publicações institucionais, segue o questionamento nas devidas estabelecimentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Guarapava colherá a autorização dos pais responsáveis, bem como dos professores, para pedir uso de suas imagens na rede mundial de computador. Esclareço que as publicações realizadas via Departamento de Educação tratam de publicações institucionais. Os responsáveis pelos alunos do lado do serviço de passagem da matrícula em unidades de ensino e rede municipal manifestam sobre a utilização do uso de imagem, conforme o modelo abaixo. Esclareço ainda que os dados dos professores solicitados no memorando 58 são para o arquivo interno deste departamento. Segundo, há permissivo legal que fundamente o solicitado no memorando circular número 58, datado de 11/70/23, informe que as publicações institucionais são fundamentadas legalmente no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Por fim, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizer necessário. Atenciosamente, Juliana Cordeiro de Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ofício 853/2023, gravado 5 de outubro de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho a honra de elegir em honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 110/2023 de Vossa Lava. Na oportunidade de reiterar a Vossa Excelência que as propensas elevadas de chique e chique em consideração. José Ricardo Anísio Matar, prefeito municipal. Gravado 5 de outubro de 2023. Ofício número 852/2023. Resposta ao requerimento 110/2023. Excelentíssimo senhor presidente, venho para o presente encaminhar a Vossa Excelência informações pertinentes ao requerimento 110/2023, que versa sobre informações sobre o serviço de paz. Os pontos principais do requerimento são: primeiro, ele pergunta se os serviços de táxi são concedidos por meio de licitação. Segundo, caso não haja licitação, ele quer saber como é garantida a igualdade de oportunidades. Terceiro, ele pede o número de táxis que prestam serviços regulares em Guarapava. Quarto, quer saber se há unidades táxis disponíveis aguardando o preenchimento. Cinco, se houver unidades disponíveis, ele deseja saber quantas e quantas são e quais, e qual a previsão para preencher. O presente requerimento veio ao setor jurídico para que auxiliar os setores correlacionados na apresentação de informações no que se tange a resposta pertinente ao primeiro e segundo questionário. Temos que informar que durante os dois períodos de mandato da atual gestão, não houve nenhuma concessão de vaga de táxi, mas sim houveram doação de fonte de táxi que tinha licitação vigente entre os taxistas, ou seja, não houve nenhuma concessão para o preenchimento dos pontos vagos. E ainda é importante destacar que, caso a administração venha promover preenchimento de vagas, deverá ocorrer mediante publicação digital e chamamento destinado à concessão de autorização de vagas na cidade, devendo assim ser respeitado o princípio da igualdade, honorabilidade e impessoalidade e demais previsto na Constituição Federal. Os demais questionamentos informamos que atualmente se encontram vigentes à Lei Municipal nº 653, de 5 de março de 2015, que preconiza a quantidade de vagas em regime de escalonamento ao município decorrente e sua população. Atualmente, enquadra-se na faixa de 75 e o setor de lançadoria para o presidente de 2022 foram expedidos a renovação de 57 alvarás. Renovamos a Vossa Excelência, a nossa distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Bruno René Cruz Rapachi, diretor de negócios jurídicos. Ofício 854/23, gravado 10 de outubro de 2023. Senhor presidente, através do presente, tenho a honra de dirigir em honrosa presença de Vossa Excelência para solicitar o prazo de mais 15 dias para apresentar a resposta do requerimento 122/23. na Denise, as respostas serão fornecidas para dois setores da municipalidade, que demandará mais um pouco de tempo. Na oportunidade de requerer a Vossa Excelência que a sua empresa tenha levado este investimento em consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal.
É só o primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos.
Ofício número 43/2023. Gestão escolar e funcionamento da instituição de ensino. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereador de Gravatá, senhor Frederico Reconosco, e aos demais senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, Frederico Reconosco, escrevo este ofício na qualidade de gestor da DNF, capitão Chico Ribeiro. Gostaria de trazer a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros da Câmara Municipal assuntos de relevância relacionados à gestão escolar e ao funcionamento de nossa instituição de ensino na reunião da Câmara Municipal realizada na data de ontem, de 9/10/2023, na qual foram abordadas questões relacionadas à qualidade do meu trabalho com o diretor da escola. Durante a referida reunião, notei que foram levantadas dúvidas e questionamentos a respeito da responsabilidade da gestão escolar. Gostaria de expressar meu compromisso com a transparência e a busca constante por excelência na educação, e tal desejo de esclarecer inverdades sobre o que foi mencionado ontem. Portanto, por meio dessa correspondência, solicito respeitosamente que Vossa Excelência compartilhe na próxima reunião este relato, para que fique bem claro sobre o que foi dito. Estou à disposição de fornecer informações adicionais, esclarecimentos e dados relevantes que possam ser necessários para esclarecer qualquer mal-entendido ou responder possíveis questionamentos. Primeiro, a diretora municipal, Juliana Cornélio, mencionou que a escola recebeu uma verba federal para pequenos reparos. Gostaria de esclarecer que a escola recebeu neste ano apenas o valor de R$ 4.700,00, podendo ser gasto durante todo o ano. Letícia, segue a ler as respostas do ofício que o diretor do departamento questiona sobre o uso da referida verba. Segundo, a diretora alegou que a sala do ANEA está funcionando corretamente na escola de Capitão Chico Ribeiro. Os alunos estão atendidos apenas no período vespertino. Não há professor para atender os alunos no período matutino, já que os atendimentos acontecem no contraturno. Terceiro, foi mencionado sobre os alunos que necessitam de um profissional de apoio e que todos recebem suporte. Tem alunos que necessitam atendimento e não contam com a ajuda deste profissional. Quando solicitado, a informação que é passada é que não há profissionais disponíveis para atender esses alunos surdos. 4. Gostaria de mencionar que o serviço voluntário tem sido essencial para as escolas e a situação poderia estar pior. 5. Em relação aos problemas apontados pela supervisora, quanto à organização e à responsabilidade da gestão, foram todos solucionados. 6. Quanto à realização de reparos e reformas, a escola deu resposta através de vários ofícios que foram enviados ao departamento. Estão cientes? Como disse o vereador, se existisse gestão, todos os problemas já seriam solucionados. Como exemplo, o gasto com a decoração para a realização de um fórum de educação. A escola Capitão Chico Ribeiro necessita de várias reformas dos banheiros, telhado, pátio, onde os alunos recebem a verão, o calor é insuportável, etc. Itens apontados pela supervisora de ensino. Declaro que a supervisora realizou um termo de orientação e o conteúdo inserido em documento reafirma os pedidos já constantes em vários ofícios enviados anteriormente ao Departamento de Educação. Gostaria que o Legislativo, que representa os interesses da população, enviasse o seguinte questionamento ao Departamento. Quais as providências tomadas pelo Departamento da Escola de Educação para receber o termo de orientação recebido pela Supervisora de Ensino de São João de Navarro? Quais os serviços já foram realizados? Tem previsão para solucionar os problemas relatados? 6. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar sobre a atual dinâmica de tomada de decisões do departamento e a falta de participação democrática na gestão do mesmo. É com grande respeito que compartilho essas preocupações, pois acredito firmemente na importância da colaboração em todas as esferas de gestão. Durante minha trajetória como diretor da escola, tenho observado um padrão consistente de tomada de decisões unilaterais, nas quais o diretor toma decisões importantes sem buscar a opinião ou envolvimento de equipe funcionando de forma isolada. Esta abordagem tem gerado um distanciamento significativo entre os diretores e os membros do departamento, o que, por sua vez, impacta negativamente a coesão e eficácia de nossos trabalhos em conjunto. Além disso, gostaria de destacar que muitas decisões que afetam diretamente as escolas, como a organização de eventos, alocação de recursos e implementação de políticas internas, são frequentemente comunicadas com a rede de governantes e ofício, em vez de serem discutidas e decididas coletivamente. Isso cria um ambiente no qual os membros de equipe têm uma participação limitada das decisões que afetam nossa responsabilidade enquanto gestores de escola. Acredito firmemente que uma gestão democrática que promova a participação ativa de todos os membros da equipe nas tomadas de decisões relevantes é essencial para alcançar os melhores resultados e garantir um ambiente de trabalho saudável e colaborativo. Em vista do exposto, gostaria de sugerir respeitosamente que os vereadores considerem a possibilidade de realizar uma visita às escolas para que se possa obter uma visão mais abrangente das dinâmicas e dos desafios que enfrentamos. Acredito que essa visita proporcionaria uma oportunidade valiosa para que os representantes do legislativo se familiarizem com a realidade da educação e compreendam as questões que afetam a nossa equipe e nossos esforços. Por fim, gostaria de enfatizar que, como gestor escolar, tenho uma grande responsabilidade nas ações e no sucesso das mesmas. Espero que este apelo por uma gestão mais democrática e participativa para resultar em melhorias significativas para a nossa equipe, que por consequência para a comunidade que servimos. E, respeitosamente, gravava 10 de outubro de 2023, Regente Emília Flauzino, RG 24-279-8, diretora de escola.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carapau, de Alegre e Mendonça. Indicação número 241-23, pedido que a senhora escreve assim também, de acordo com a norma regimental. Indicar ao excelentíssimo senhor presidente municipal de Carapau, o Dr. José Ricardo Alves Matar, que seja determinado ao setor competente na municipalidade a execução urgente da operação Tábua Buracos no bairro Jardim Imperial. Justificativa: as ruas mencionadas no bairro precisam ser urgentemente reparadas, a fim de melhorar a propriedade, uma vez que existem enormes buracos para pessoas, trazendo riscos aos motoristas e transeuntes que planejam tráfego. Sala das sessões, que gravava 3 de outubro de 2023. Jean José Precioso, vereador da Câmara Municipal. Diga na palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapalo, Frederico Henrique Mendonça. Indicação número 242-23. Pediu que a subscreve e aceita também de acordo com a norma regimental. Indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapalo, Dr. José Ricardo Luiz Matar, que se diga ao setor responsável, da municipalidade, a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes em torno da Praça Sinhá Junqueira. Justificativo: a falta de algumas rampas de acesso nas calçadas em Carapau vem trazendo enormes transtornos para a mobilidade das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. Ressalto ainda aqui: não só os cadeirantes serão beneficiados com a medida, mas também as pessoas idosas com dificuldade de locomoção, mães com os carrinhos de crianças e uma série de outras situações que dependem desse acesso. Sala das sessões em Carapau, 9 de outubro de 2023. Cláudio Reis, Vidas Boas, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carapau, Frederico Henrique Mendonça. Indicação número 244-2023. Pediu que essa escreve assim também de acordo com a norma regimental de cada excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Luiz Matar, PC. Diga em determinar ao departamento competente que repassa o serviço de laboral e recapeamento no cruzamento das ruas Pedro Equador com a rua José Macário de Santos, no bairro Passado Salim, e no cruzamento entre as ruas Sebastião Rodrigues Ferreira com a rua Osório Machado, de pronto ao número 182. Justificativo: tal pedido se faz necessário, pois os locais já foram feitos diversos serviços de laboratório e o asfalto, conforme fotos anexas, estão totalmente desnivelados e continuam com os mesmos buracos e com várias pedras soltas, colocando em risco motoristas e pedestres ali que transitam pelo local. Sendo assim, solicito o atendimento em caráter de urgência. Sala da sessão. Igarapava, 10 de outubro de 2023. Rinaldo Procópio, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Frederico Henrique Mendonça. Indicação 245/2023. Pediu que a subscreva assim também de acordo com a norma regimental. Indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, doutor José Ricardo Luiz Matar, que reiterar a indicação do grupo 66/2023. De autoria desse vereador, que naquela ocasião sabia da necessidade da construção de uma depressão de captação de água no cruzamento das ruas Sebastião Rodrigues Ferreira com a rua José Teixeira, próximo ao hotel Anjo de Paz. Justificativo: moradores da localidade procuraram esse vereador retirando essa bebedoria para que as águas pluviais possam escorrer e não fiquem expostas próximas à calçada do meu filho. Conforme a foto em anexo, o local vem causando transtornos aos municípios que transitam pelo local. E necessitando por urgência que o departamento responsável busque alternativas para solucionar ou minimizar esse problema. Câmara Municipal de Igarapava, 10 de outubro de 2023. Rinaldo Grobol, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Requerimento número 130/2023. O vereador do município de Igarapava, São Paulo, que é subscreve o deputamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Plana Pública Federativa do Brasil, e lei número 12.527/1, considerando que, ao se tornar as normas básicas de regência da administração pública, a Constituição Federal assegurou a revisão geral anual aos servidores públicos, inciso 10º, artigo 37. Considerando que a Lei Municipal 785/2018, 26 de abril de 2018, altera o artigo 1º da Lei Municipal, número 536/2012, para definir como data base o mês de janeiro de cada ano. Considerando que a revisão geral anual visa simplesmente recompor a perda do poder executivo salário sem acréscimo real. Considerando que, em breve, atentaremos o ano de 2024. E dentro das medidas que exigem planejamento, esta é uma delas. Bem respeitosamente, perante a Vossa Excelência, requerendo o chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Luiz Matar, que informa a essa Câmara Municipal se já iniciaram-se os estudos necessários para a apresentação do projeto de lei, que visa realizar o salário e o valor de alimentação dos funcionários públicos do município de Igarapava, São Paulo. Câmara Municipal de Igarapava, 10 de outubro de 2023. Rinaldo Grobobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco aqui no 730/2023 em discussão.
Bem, senhor presidente, nós já estamos chegando em novembro e dezembro, os dois últimos meses do ano. A preocupação de qualquer funcionário, como a gente faz parte do quadro, isso aí o nosso vereador Manal também, a preocupação que a gente tem é com as perdas salariais do nosso funcionário. Então, eu acredito que já está na hora de começar a pensar com carinho em relação a essa possibilidade de começar a discutir. A data base do funcionário é 1º de janeiro. Então, a preocupação já começa e a gente tem que estar sempre atento ao que vai ser discutido com a data chegando para que os funcionários novamente não percam como tem perdido nas últimas horas.
Coloco aqui no 730/2023 em votação. Vereadores, vereadores que de acordo com a resposta, contrários e nos manifestados. Requerimento aprovado.
O nosso objetivo é para o excepcional. Então vamos pegar pesado agora. União faz a força. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, requerimento 131/23. Os vereadores do município de Igarapava, São Paulo, que se inscreve, com fundamento no artigo 174, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Lei, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e lei 12.507/11, respeitosamente, perante a Vossa Excelência, requerendo o chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Luiz Matar, as informações que servem, considerando que a solicitação desse vereador, mediante o requerimento 074/2021, cópia anexo, requer do Executivo Municipal que informe como se encontra o andamento da tal solicitação. Caso negativo, que ainda não tomaram as providências cabíveis. Câmara Municipal de Igarapava, 10 de outubro de 2023, Rinaldo Grobon, vereador da Câmara Municipal.
Coloque o primeiro 131/2023 em discussão.
Estou procurando aqui, senhor presidente, o que é a solicitação. Em relação aos nossos amigos ambulantes, vamos estar chegando aí no final do ano, final, está chegando Natal, é um tempo que os nossos amigos são, eles tentam ganhar um pouquinho mais de dinheiro para suprir suas necessidades, pagar suas contas. E novamente, quase no último ano de mandato, eles estão ainda renegados a ficarem jogados onde eles estão até hoje. Já foram jogados para a Praça Serranqueira, depois voltados para a Praça Vilagosa. Até um anteprojeto que a gente apresentou que está aqui em anexo, mas até agora nenhuma resposta foi dada, uma resposta cabível para que desse tempo e valorização daqueles trabalhadores que merecem o nosso respeito. Então, gostaria muito dos nossos amigos vereadores que têm contato a mais com o executivo e possam cobrar dele também um pouquinho mais de respeito aos nossos ambulantes para que eles possam, pelo menos no ano que vem, em ano político, pelo menos possam ter uma resposta às suas necessidades que tanto cobram.
Coloco aqui o 131/2023 em votação. Os vereadores que de apoio permaneçam com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Exercício do senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapava, requerimento 72/2023. O vereador do município de Guarapava, que é a sua estreia, tem com fundamento no artigo 154, inciso 5, regulamento interno dessa Câmara de Lei. Vem com o artigo 5, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil. E lei número 2.507/11, bem respeitosamente, perante a Vossa Excelência, requerer do chefe do Executivo. Excelentíssimo senhor José Ricardo Reis Matar, as seguintes informações e documentos quanto à reforma da Praça da Igreja Santa Cruz. Primeiro, informar qual a empresa que venceu a licitação. Segundo, qual o valor total da obra e a fonte do recurso. Terceiro, sobre o valor, ele já foi repassado a sua totalidade. A obra já foi finalizada. Câmara Municipal de Guarapava, 10 de outubro de 2023. Final do meu voto, vereador da Câmara Municipal de Guarapava.
Coloco o requerimento 132/2023 em discussão.
Eu vou esperar aguardar a resposta, principalmente se a obra já foi finalizada. A nossa preocupação de, mesmo que tinha traçado a emenda, é uma emenda de um deputado de solidariedade que não foi reeleito. A gente veio conversar com ele. E eu acho que foi o dinheiro foi totalmente encaminhado para lá, mas a gente vai esperar o quanto foi gasto e saúde finalizada. Porque se já foi um recurso mal colocado, porque infelizmente não atendeu a demanda que precisava ter acontecido dentro daquela obra. Se foi reforma ou construção. Se foi reforma, ele pode aceitar um pouquinho, mas se foi uma construção. Ficou desejado,
presidente. Coloco o requerimento 732/2023 em votação. O vereador que pede apoio permanece com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapava, requerimento 133/2023. O vereador do município de Guarapava, São Paulo, que é subscrito no fundamento do artigo 154. O sendo quinto regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e lei nº 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerer do chefe do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor José Ricardo Reis Matar, as seguintes informações e documentos. Primeiro, informar sobre o processo licitatório para aquisição de imóveis, da reforma do, da aquisição de imóveis e da reforma do telhado e pintura da UBS daqueles bichoeiros. Segundo, sendo a resposta positiva, informar a esta entidade o nome da empresa recebora e qual foi o gasto, com cópia de todas as notas fiscais. Câmara Municipal de Guarapava, 11 de outubro de 2023. Rinaldo Grobol, vereador da Câmara Municipal de Guarapava, São Paulo.
Coloque o requerimento 133/2023 em discussão.
Novamente, senhor presidente. Em relação à emenda conquistada por esse vereador, juntamente com o Alexandre Pereira e com o Paulinho da Força, a emenda foi destinada para a reforma do telhado da UEF e do Chuete e aquisição de materiais. A gente visita ao local, não encontrou nenhuma reforma ainda, então a gente tem que questionar, porque a gente tem essa essa prerrogativa de correr atrás de emendas, de lutar, de buscar conquistar, porque quando a gente faz as nossas agendas, a gente não depende de ninguém para estar lá. A gente calça a nossa cara e vai conversar com o deputado. Então a gente não depende de ninguém fazendo a nossa agenda. Quando a gente conquista, a gente quer saber da nossa emenda se foi bem empregada e se a comunidade está sendo bem atendida em relação ao estrutura física do ambiente.
Coloque aqui no 673, quadro 2023, em votação. O vereador de vereador permaneceu com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária das Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2023, nessa cidade de Guarapava, estado de São Paulo, às 9 horas, na Câmara Municipal de Guarapava, com a presença dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues Lima, Rinaldo Grogobi, Márcio Pinto da Silva, doutor Edinamara, presidente da Costa, Carla Adriana Mendonça e Gilmar Fernandes. Membros das Comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião também contou com a presença do Dr. Orlando Torelli Neto, advogado da Câmara Municipal, e doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal, bem como da diretora do Departamento de Obras do município de Denise Helena Salmino, Marcelino, e se reuniram ordinariamente para apreciar o substitutivo do projeto de lei complementar 008/2023 do Executivo, que dispõe sobre a identificação de ofício das informações do cadastro imobiliário municipal e disciplina os procedimentos para a notificação do contribuinte e por impugnação das alterações efetuadas na inscrição e lançamentos e cobranças do IPTU complementar para exercício 2023 e na outra surdência. O projeto de lei complementar número 009/2023 do Executivo, que dispõe sobre a criação do cargo público de provimento efetivo do controlador interno do quadro do pessoal do Poder Executivo do município de Guarapava, São Paulo e da Alta Superintendência. Os projetos de lei 031 e 034/2023 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercício 2023 do município de Guarapava, São Paulo e da Alta Superintendência. O projeto de lei 037/2023 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarapava para a realização de cirurgias eletivas em caráter de mutirão e da outras providências. E o projeto de lei 038/2023 do Executivo, que institui a personalidade negra de Guarapava, prêmio Chiodete. Iniciando os trabalhos, o presidente Carlos Roberto lembrou que os projetos de lei complementares 008/2023 estão sob a relatoria do vereador Rinaldo. Os demais também foram repassados a ele. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, os projetos de lei complementares estão sob análise do vereador Gilmar e os demais foram repassados ao vereador Carlos. Ato contínuo de advogado, doutor Orlando, falou sobre o projeto de lei complementar 008/2023. E novamente ele mencionou que o projeto ainda carece de estudos de impacto orçamentário, o que ainda não foi apresentado. Então o presidente Carlos Roberto pediu vidas ao projeto para aguardar a chegada desse documento. O pedido, então, foi concordado pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Após tratar do projeto de lei complementar 009/2023 do Executivo, e o advogado legislativo, então, novamente esclareceu que, para análise do projeto, também falta a estimativa de impacto financeiro. Estudo que ainda não foi encaminhado pelo Executivo. Portanto, o presidente pediu vistas a ele para aguardar o documento. Pedido que foi aprovado por todos os vereadores da comissão. Ato contínuo, trataram do projeto de lei 31/2023 do Executivo. Então, o advogado, doutor Orlando, falou sobre o projeto e, após o presidente, solicitou esclarecimentos à engenheira Denise sobre o projeto. Então, ela sanou as dúvidas dos vereadores sobre as ruas que serão recapeadas. É que houve um erro no envio de planilhas mencionadas no asfalto do Jardim Primavera. Ela afirmou que houve um erro de material de erosão nas chutadas do documento do projeto e que o projeto não é para recapeamento do Jardim Primavera. E mencionou que as ruas Severo José Teixeira, Rua Recife, Rua Pete de Rua José Francisco, Rua Alberto Belém, Rua Olívio Macedo, Rua Mariana Estraior e Rua Rio Branco são as ruas que terão serviço de recapeamento, conforme o planilha anexado. Após, o relator do seu do artigo 55º do Regimento Interno explicou que o projeto tem por objetivo abrir crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil que serão destinadas à obra de encaminhamento e habilitação de mil urbanos. Em seguida, no termo do artigo 55, segundo regimento, o vereador optou pela legalidade do projeto e votou para a sua aprovação. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno em votação e foi aprovado por todos os vereadores presentes na Comissão de Justiça e Habilitação. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator também afirmou não ver óbvio e nenhuma ilegalidade dos projetos sob o aspecto orçamentário e financeiro, que poderiam ser colocados em votação. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno em votação, e ele foi aprovado por todos os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Após tratar o projeto de lei 037/2023 do Executivo, e pelo presidente Carlos Roberto foi mencionado sobre os valores dos orçamentos que faltam no projeto, e que o Executivo já deveria ter enviado. Para este, o presidente das Comissões de Justiça e Relação convidou o interventor da Santa Casa para o senhor Marcelo Beleza, que prontamente atendeu e esteve presente durante a reunião. Ele fez alguns esclarecimentos sobre o projeto e respondeu às indagações dos vereadores. O presidente então falou e pediu que se fosse constado em ato que, no caso da Santa Casa estivesse conseguindo cumprir as cirurgias que estão contratuadas no ano operativo, esta fila de cirurgias seria menor e os recursos atenderiam mais pacientes. Inclusive, poderiam zerar essas filas e exames e sobrariam recursos para a cirurgia. Também foi confirmado pelo interventor Marcelo que essa casa não está conseguindo cumprir com as cirurgias contratuadas. Com o plano operativo, a vereadora de Navarro solicitou que constasse na ata que o interventor Marcelo afirmou que confirmou durante a reunião sua afirmação que consta junto ao projeto que a qualidade de representante legal do proponente declaro para todos os que aprovam, junto à Secretaria de Saúde do Estado, para os efeitos sobre as penas de lei, que existe qualquer débito, embora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer outro órgão, com entidade de administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos e dotações consignadas no orçamento deste poder, na forma de plano de trabalho. O advogado Dr. Orlando também mencionou sobre a importância de constar os orçamentos e energia, meios de aferição de compatibilidade do preço ofertado com os padrões mercadológicos, viabilizando a fiscalização parlamentar. Também, as comissões em conjunto propuseram uma emenda ao projeto de lei em análise, acrescentando o artigo 7, exigindo que no ato da assinatura do convênio seja comprovada a regularidade fiscal com os governos federal, estadual e municipal, nem com respeito às normas legais. Após todas as discussões do relator nos termos do artigo 55, primeiro do regimento interno, o relator explicou que o projeto tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa, cujo valor do plano de trabalho é de R$400 mil, para a realização de cirurgias eletivas em caráter de mutirão. Em seguida, nos termos do artigo 55, segundo do regimento, o vereador opinou pela legalidade do projeto e votou para sua aprovação. Em seguida, o presidente colocou o parecer dos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno em votação, e ele foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Relação. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator também afirmou não ver voz e nenhuma legalidade nos projetos, sob aspecto orçamentário e financeiro, e poderia ser colocado em votação. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, terceiro do regimento interno em votação, e ele foi aprovado por todos os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Continuando, trataram o projeto de lei 034/2023 do Executivo. E o advogado Dr. Orlando, após apresentar, informou que não foi respondido o ofício com solicitação de esclarecimentos ao Executivo. Então, o presidente da Comissão de Justiça e Relação solicitou vistas para reiterar o pedido de ofício 378/2023, pedido que foi aprovado por todos os vereadores da Comissão de Justiça e Relação. Ato contínuo, analisaram o projeto 3038/2023 do Executivo. Então, o advogado Dr. Orlando fez a apresentação do projeto e sugeriu aos vereadores algumas alterações do projeto na forma de emenda. Então, o presidente Carlos Alberto pediu vistas ao projeto e solicitou um convite ao vereador Cláudio para que ele possa falar sobre o projeto que teve como origem e quantos projetos em sua origem. O pedido de vistas então foi aceito pelos vereadores da Comissão de Justiça e Nação. Após mais nada havendo sido tratado, o senhor presidente Carlos Alberto, depois de verificar a presença dos juízes, que compuseram essa reunião, deu a mesa e foi encerrada, determinando se lavrasse a presente água que depois de vida aprovada vai devidamente assinada por todos os presentes. Desculpa. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grobove, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Dr. Márcio Wendel da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação. Doutora Edina Mara, presidente da Costa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Carla Adriana Mendonça, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Gilmar Fernandes, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutor Orlando Coelho, advogado da Câmara Municipal de Irapá. Doutora Jéssica da Silva Ferreira, diretora administrativa da Comissão da Câmara Municipal de Irapá. Senhor
presidente, está na ordem. Solicito que, diante da importância das matérias com base no artigo 54, parágrafo 2 do Ministério, requerem a dispensa de interdício para que os projetos de lei 031 de 2023 e o projeto de lei 037 consumo e venda sejam colocados na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação. Marina.
Coloco aqui minha pergunta de doutor de Namar em discussão. Coloco aqui minha pergunta de doutor de Namar em votação. Vereador estiver de acordo, permaneça com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco o projeto 3031/2023 e o projeto 3037/2023, com sua emenda na ordem do dia da presente sessão, em discussão e votação. A palavra do livro, concedendo se diz escrito. A palavra do 10 minutos, com a inscrição, o Edil Gilmar.
Senhor presidente, novos colegas, jurídico da casa, funcionário, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre o convênio da Santa Casa para fazer cirurgia seletiva em caráter de mutirão. Aonde esse projeto veio para casa há 2 semanas atrás e tinha algumas dúvidas, né, para a gente resolver e aonde foi pedido vista primeira semana. E o que a gente fica triste, porque o vereador está certo, se ele primeiro para votar no projeto, ele precisa se entender do projeto. Então, eu acho que não é justo qualquer projeto que chegue já vai sendo votado de qualquer maneira. E a gente fica triste porque eu, essa semana passada, eu lá na minha farmácia, chegou uma pessoa aonde a esposa dele está precisando de ser operada da vesícula e é uma coisa assim, é uma operação urgente, grave, né? Porque ela pode correr risco até de vida, porque está com muita pedra na vesícula. Então ele foi desesperado lá na minha farmácia pedir para mim perguntar o que estava acontecendo, pois alguém tinha ido até ele e dizendo para ele que a esposa dele não ia ser operada agora, porque tinha 4 vereadores aqui na Câmara Municipal que não tinham assinado o projeto. E que estava segurando aqui. Eu, como eu não tinha, eu me ausentei da reunião das comissões na semana passada, eu logo chamei o presidente, aonde ele me atendeu, o presidente das comissões, que é o Carlos Nadal, e ele foi até a minha farmácia e nós conversamos com esse senhor, aonde esse senhor chorando, preocupado de perder a esposa dele. Então, por mais que a gente quer ter uma boa amizade, às vezes, com o prefeito, com a sua gestão, a sua administração, a gente percebe que ainda tem alguém dentro desse governo que sempre quer prejudicar aquele vereador aqui, que é considerado vereador da oposição. Porque se fosse uma pessoa qualquer, poderia estar falando que realmente a Câmara de Vereadores não aprovou o projeto. Mas não, simplesmente eles citam o nome dos vereadores, que é 4 vereadores, então a gente acha estranho que só pode estar saindo de alguém que faz parte do governo ou daqui de dentro da casa. Porque se fosse alguém da rua, falaria que era a Câmara que estava segurando o projeto, mas não. São 4 vereadores que estão segurando e que, por esse motivo, a esposa dele não ia ser operada. Inclusive, a gente procurou saber, a esposa dele nem estava na fila de espera dessa 131 cirurgia que vão ser feitas agora. Quer dizer, então, isso é uma maldade muito grande que quer sempre prejudicar aquele vereador ou aqueles vereadores que querem fazer as coisas ou procuram fazer as coisas mais certo possível, fiscalizando e sempre tentando fazer algo de bom para a população. Porque a nossa dúvida era o seguinte: se vai fazer 131 cirurgia no valor de 400 mil, a gente estava tentando ver se não poderia fazer um pouco a mais. E 131 eu poderia fazer 150. A gente gostaria de ter o orçamento de outras cidades também, aonde não foi apresentado esse orçamento, para ver se estava cobrando um preço justo. Então, o vereador tem sim a responsabilidade e o direito de se entender do projeto. Mas isso vem acontecendo desde o início. Isso a gente aqui todo dia está falando, mas a gente sabe que tem pessoas maldosas, né, que ainda, às vezes, falam as coisas para prejudicar o colega ou os vereadores que estão aqui trabalhando. E hoje mesmo nós tivemos um exemplo que o vereador tem que fiscalizar e saber o que está votando. Inclusive, veio um projeto para nós, para as comissões, aonde as ruas do Jardim Primavera ia ser recapeada. Todas as ruas. E, no entanto, o nome das ruas que ia ser recapeada não tinha nenhuma do Jardim Primavera. Então, se a gente não presta atenção, senhor presidente, se a gente não lê o projeto, às vezes a gente passa batido. Isso pode acontecer, o erro foi deles lá, pode acontecer, eu não vou culpar, não. Né? É uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Então o vereador tem que estar atento. E eu, desde o trabalho aqui, eu como assim, um vereador mais antigo da casa, eu vejo aqui um bom trabalho que ainda tem vereador aqui que está fazendo. E que continua assim, fazendo, tendo interesse no bem-estar da população. Apesar de tudo que acontece, que esse vereador que às vezes faz isso, às vezes ele não tem o valor que merece. Porque às vezes tem gente que tenta, né, prejudicar o trabalho desses vereadores que estão trabalhando, procurando trabalhar honestamente e ajudando sempre a população. Senhor presidente, eu também, esse final de semana, eu até vi um vídeo, né, com o pessoal, onde estava o senhor prefeito, Marcelo Armendez, que, se não me engano, acho que é pré-candidato a prefeito, né, na próxima eleição. Lá na quadra do José Pimentel, eles lá, eles mesmo, tanto o prefeito, com uma negócio na mão, pintando a quadra. E o Marcelo Menezes, lá, campeão, jogando futebol, até, seu presidente, vou ver se o Corinthians contrata ele, nós estamos precisando de um bom centroavante lá. Eu até falei isso para ele. Então, eu acho que isso é demagogia barata. Eu acho que o prefeito tem que ajudar, tem que procurar fazer as coisas, mas não precisa, ainda mais agora, fica muito feio. Na época, agora vamos entrar na época política, o prefeito ir lá pegar o bolo lá e ele pintando uma quadra, aonde? Essa quadra, primeiro, precisava ter uma reforma, porque a quadra está tudo esburacada. E segundo, eu acho que não precisa de chegar nesse ponto de querer continuar enganando a população. Acho que sim, falando para os moradores que agora vai ter condições de cobrir essa quadra com o dinheiro que da Sabesp que vai entrar, que está previsto entrar na prefeitura. Então a gente já percebe que já está querendo fazer um jogo, porque eu não sei se esse contrato da Sabesp que está aí perdendo o serviço aqui gravado, se vai passar por essa Câmara, né? Para a gente pra ser analisado. Eu acho que se vier para nós, eu acredito que nós vamos analisar isso muito bem analisado. E cada um vai ter sua opinião, favorável ou desfavorável. Então, dá a impressão que já está querendo assumir um compromisso com esse dinheiro para depois pressionar os vereadores. Porque se caso chegar na casa, aí nós não vamos ter tempo de estudar o projeto. Vai ter que votar apressadamente, como sempre foi. Porque aí vai ter que cumprir uma quadra do Zé Pimentel, outra quadra do Seu Monte. E eu acho que se o senhor prefeito estava querendo, está querendo cumprir essa quadra, essas quadras, eu acho que não tem que ser nenhum tipo de dinheiro da Sabesp que vai entrar agora. Eu acho que eu já tinha condições de ter feito isso. Mesmo porque já faz 7 anos que está completando agora que está na administração. E eu não acredito que, faltando um ano agora, ele vai conseguir fazer isso, já que em 7 anos não conseguiu. Então, na minha opinião, eu já acho que é um jogo político para pressionar o vereador, para que, se caso chegar aqui e se tiver que passar por nós aqui, já vai chegar pressionado, porque se nós não voltar para o buraco, não vai poder cumprir as quadras que ele está prometendo. Então é uma coisa muito chata, que eu acho que isso não vai acabar, porque está faltando só um ano mesmo, eu acho que não vai ter jeito, é de 4, mas não tem jeito. Queria também falar, senhor presidente, o senhor prefeito tem muita coisa assim para olhar, para registrar. Ele poderia olhar também um pouquinho, carinho, é um servidor que hoje ele tirou aí as horas extras, tirou os plantões que ajudavam muito o servidor que faz mais de 20 anos que trabalha na prefeitura e que hoje está ganhando salário mínimo. Isso aí, sim, eu acho que é uma coisa que nós aqui, ele, poderia olhar com carinho e ajudar essas pessoas, esse funcionário que faz mais de 20 anos de trabalho na prefeitura. Eu acho que eles merecem. Porque qualquer diretor que entra aí de hoje, qualquer hora ele já sabe, já entra ganhando 8, 9 mil reais por mês. Por que uma pessoa que trabalha mais de 20 anos na prefeitura ainda ganha o salário mínimo? Então, eu acho que tem condições de dar uma olhadinha para essas pessoas. Mas essas pessoas têm família, têm criança. Né? Então, isso sim é uma coisa importante. Eu não poderia estar vendo. Viu? Só para terminar, senhor presidente, gostaria de falar também que segunda-feira passada, a diretora da Educação esteve aqui, onde nós cobramos ela, e pelas palavras dela, está tudo bem, os escolares, a educação, mas não está não, senhor presidente. Principalmente os escolares, como são que estão pegando as crianças, principalmente as crianças que é cadeirante, que precisa para a escola, todo dia, ou quase todo dia, está tendo problema com os ônibus, com a condução. Sempre está faltando manutenção, sempre não foi pegar porque está estragado. Então, senhor presidente, gostaria aqui de fazer um pedido, senhor prefeito, e para a Juliana, que é a diretora da educação, para olhar isso com mais carinho também, que está precisando. Muito obrigado.
Com a palavra de um anão.
Senhor presidente, assessoria jurídica, novos colegas, funcionários da casa, público presente, também de casa, muito boa noite. Senhor presidente, novos colegas, preciso lembrar algumas pessoas, serve também para alguns vereadores que quiserem e sentir a vontade de fazer uso das minhas palavras. Tem seres humanos que pode estar na pior hipótese de qualquer situação que nasceu para brilhar. E isso ninguém vai tirar desse cidadão. Não é demagogia, não é mentira, não é uma fake news, não vai tirar de ninguém. E tem seres humanos que podem ganhar na Mega Sena, se banhar o ouro, que não vai ter brilho nenhum. Isso parte do princípio de caráter e personalidade de cada ser humano. E eu entendo que o ser humano, enquanto ele não entender que ele não tem que preocupar com o brilho do outro, ele jamais vai conseguir buscar aquilo que ele não tem. Então, preocupe com o seu. Esqueça dos demais. Não adianta o cidadão, o vereador, preocupar com quanto que o Jorge ganha, que o Nanau ganha, que o outro ganha. Preocupe com o seu, pois é como sempre você vive. Eu não preocupo com ninguém. Que de quanto que ganha, o que ele faz, deixa de fazer. Eu vivo do meu, faço o meu corre, vou para cima das minhas, caminho com as minhas pernas. Eu vou para cima daquilo que eu entendo ser legal para mim. Estou preocupado com situação alheia. Se o fulano ganha 10 mil, se o outro ganha 50 mil, se o outro ganha 1 milhão. Isso não. Isso que eu falo, senhor presidente, eu fiquei triste com a situação dos professores que se sentiram extremamente ofendidos por comentário de algumas pessoas, né? Todo mundo teve ciência de algo que rolou, falando de professor que só reclama, que só quer ganhar, que usa bolsa, não sei o quê. Cara, o direito deles, eles são formados, são professores, têm direito, plano para isso. E tem pessoas que, para ser ouvida, para ser enxergada, para querer ter certo brilho, precisa atacar, denegrir a imagem do seu próximo. Com mentiras ou com inverdades. Então, peço aos profissionais de educação, não leve isso para o coração, não. Dá bola, não. São pessoas que não têm brilho, que é ofuscar o brilho de vocês. Vocês, professores, todos os profissionais de educação, que seja na faxineira, cara. Que você vai numa creche, tá lá limpando, varrendo, lavando. Ela tem brilho próprio. Chega lá, ela te olha de cabeça erguida e dá bom dia. Recebe um bom dia com um sorriso no rosto. Independente de ser concursado ou não, do salário dela ser alto ou baixo, isso aí bate cada um. Eu não vi essas pessoas falar de salário de jogador de futebol, que às vezes muitos não têm estudo, não tem nada, mas nasceu com dom, gente, nasceu para brilhar, ué. Aí você vai mudar isso da pessoa? Por que você não pode ser jogador de futebol, não? Se você está preocupado com quanto que ele ganha?
Porque você não foi formado em pedagogia e fazer lá faculdade, doutorado, apesar de ser professor? Por que você não foi estudar isso como advogado? Se você está preocupado com o advogado, não. Por que você não vai para a eleição e querer ser o vereador? Para fazer o trabalho dos vereadores? Então, para que você está preocupado? Quanto a mais vereador, vocês podem cobrar essa realidade. Agora, atacado em inglês, feio, ridículo. Professores e diretores profissionais da educação, sem distinção de nenhum. Não leve isso para o coração. Vocês são gigantes. É de vocês que partem qualquer profissão. Começa lá na creche. É de todos, de forma qualitária. Não estou falando só para professor, não. Estou falando para todos. Todos. Tenham o máximo respeito. Tenham o máximo apoio. Pessoas que não nasceram para brilhar, mas sempre queriam buscar o brilho de alguém para se ouvir, se enxergar de alguma forma. Então não leve isso para o coração. Senhor presidente, falando agora um pouquinho da saúde. Como bem disse o vereador Gilmar, mais uma vez, Gilmar, é estes vereadores que se dizem oposição, está contra a saúde do povo, está contra fazer cirurgia, quanta demagogia barata, que política suja, demagogos, sabe nem o que está falando para a população, mentindo para o povo, toma vergonha na cara, fala a verdade, expõe, tem o direito de falar, mas fala a verdade. Agora a verdade vem à tona, gente. Está aqui, eu vou te explicar agora para cada um entender, se quiser entender. Porque tem gente que entende, alguns não sabem, procuram entender. Outros entendem e não querem entender. Ou entendem aquilo que lhes convém. Entendem aquilo que tem que ser bom a si e não a todos. Né? E eu respeito, faz parte do ser humano. Mas vamos lá, respeitar as cirurgias. Pois a gente chegou na casa recentemente. Semana passada, retrasada, chegou nas comissões. Semana passada, foi pedido de vista para melhor analisar um projeto de R$400 mil para fazer 71 cirurgias. Cirurgia dessas, de uma semana para cá, já tem gente falando que vai ser operado. Ou seja, pessoas estão tendo informações privilegiadas para fazer política suja. Ou será que vai pedir favor político? Não, pressiona os vereadores lá, que é eles que estão contra. Votaram contra o projeto, nem votaram, não foi. A pessoa que passou a informação ou essas pessoas, passou mentira. Por que não falou para a população que pelo plano operativo já compactado, votado e aprovado por unanimidade pela sua carta de leis, tem 40 cirurgias para fazer por meio? Isso aí já é fato, já está no plano operativo para executar. 30 cirurgias eletivas e 10 pequenas cirurgias. Se tivesse cumprido com a lei, cumprido com o programa operativo, essa cirurgia não estava no altar. Então, qual que é a lógica? Eu não estou cumprindo aquilo que é obrigação de eu firmar um convênio com a mesma entidade. Por que não comprar fora, então? Foi o motivo que pediu o orçamento do Exército de Secretaria de Saúde, que o mesmo não mandou. Aí mandou no WhatsApp hoje, agora à tarde, depois de tanto cobrar, planos operativos de outra cidade. Não quer isso não, senhor secretário. Queria o orçamento que eu tive nas 131 cirurgias, quanto ficaria fora? Mas assinado pela pessoa que mandou o documento. Né? O professor não mandou, mas tudo bem, eu respeito, faz parte. Mas não mente, não. Não mente, não, fala a verdade. Porque esses 40 cirurgias que eu estou falando está aqui, ó. Não é eu que estou falando da minha cabeça, não. Está aqui no plano operativo. Como tem diversos exames também, que não vem sendo cumprido. Será que a fiscalização está sendo à risca? Porque tem, eu entendo que eu, como vereador, eu chego até um certo limite. Dali para frente não compete a mim. Mas vou encaminhar o Ministério Público. Vou encaminhar o Tribunal de Contas. Porque eu não estou entendendo qual que é a lógica de eu pôr R$400 mil e 131 cirurgias, se dessa 131, gente, já tinha que estar zerada pelo próprio plano operativo. Mas não, eles tiraram a proporção. Aí com esses R$400 mil. Que pode sim comprar cirurgia, podia comprar cirurgia de alta complexidade, que está na Secretaria de Saúde. Se já ouviu um vídeo, um cidadão portando uma senhora, é uma cirurgia de joelho, que já está passando para o outro. Com esses R$400, poderia comprar, pagar a cirurgia dela, faz um mutirão lá de 15 cirurgia do porte dela, que tem parado lá na fila há mais de 4 anos. Essas pessoas então não precisam ser enxergadas. Tem que ser enxergada sim, tem que ser tratada. casa. Não pode passar para o hospital, não pode comprar uma cirurgia de Uberaba, não pode comprar uma avaliação de neurocirurgia, não pode. Não pode, tem que ser na Santa Casa e não pode cobrar também. Você não pode pedir vista para ter que entender o projeto e melhor atender a população. Que eu estou aqui para trabalhar com essa energia, mas para o povo. Não é para a entidade, muito menos para o prefeito. Estou aqui para ajudar o seu prefeito em comum acordo naquilo que eu entender ser viável para a população. Ponto. Essa é a minha conduta, essa é a minha forma de trabalhar. Estou falando que eu sou dono da verdade, mas é a minha conduta. Agora, falar para mim que os R$400 só conseguem matar 131 cirurgias, eu achei que a quantidade de cirurgias foi muito baixa. Porque nosso funcionário já é pago pelo cooperativo. O faxineiro, o porteiro, a recepcionista, o técnico enfermagem, o enfermeiro patrão, já são todos pagos por isso. E eles não recebem a mesa para fazer essas cirurgias. Eles não recebem nada demais por isso para acompanhar esse tipo de serviço. Mas, né, eu sou leigo, nós não temos assessoria contábil, sou leigo no assunto, e tem ainda as pressões mentirosas que passam para a população aí fora. Para, não vai funcionar, nunca funcionou e não é agora que vai funcionar. Coragem é que tem, viu? Não vou me acovardar para ninguém, não. E quem quiser falar comigo, tem meu contato com o procurador aí fora. Eu não falo, eu vou mostrar. Agora, aqueles que falam que mostra. Por que não mostraram para as pessoas que estão o nome delas na fila de cirurgia? Já que usou a necessidade alheia, né? Já que usou a necessidade do próximo, mostra para eles que eles realmente estão na fila, que eles realmente vão operar, ué. Já que algumas pessoas têm informação privilegiada, mostra para a população, ué. Agora, falar é muito fácil. Transferir responsabilidade é muito fácil. Como foi do piso para nós, viu, senhor presidente? Lembrar você, meus colegas, levando a nossa do piso, que o repasse da União já está na conta da Santa Casa. Informação do próprio diretor na parte da tarde. Ainda falta da USA. Não sei se por falta de documentação, se falta de gestão, ou de falta de comprometimento da parte, assim, que já tá chato. Os funcionários têm que humilhar. Eu sinto que eles estão se sentindo humilhados. Mas muito humilhados. Está cobrando diariamente e não tem uma resposta concreta. Mas se Deus quiser, logo vai ser resolvido. Depois dessa semana tem que ser resolvido. Depois de tanto tempo, de tanta humilhação, de tanta cobrança, de tanta luta, de tanta transferência de responsabilidades, que mais uma vez estão nessa casa de lei sem mais dever. Mas se Deus quiser, vai ser resolvido. Então, senhor presidente, estende um pouquinho, pedir sobre o desabafo e falar para você, população gravada, que acha, que tem certeza, que tem essas pessoas que dão informação que vocês não estavam sendo operados, não estavam fazendo a cirurgia por causa dos vereadores, por causa de alguns vereadores, o projeto está na casa, vai ser pautado, vai ser votado, mas aí, cidadão, você que está entrando na cirurgia, vai tomar para essa casa agora, mas tem que todos. Eu quero ver se vai aparecer algum lá para falar, não, eu não falei que sou de operar, não, eu não falei que sou de operar. Tem que ir todos para lá. Falar, opa, vocês falam que a culpa é do vereador. Eles voltaram, que dia que eu opero? Aí eles vão falar para vocês, ó, calma, tem que esperar, tem prazo para cumprir o contrato, tem prazo para cumprir o convênio, é 150 dias. Eles têm para cumprir o convênio, no projeto, e não pode mudar. Então, calma, espera, mas agora não é assim não. Difícil era votar. Votou? Agora vocês esperam mais um pouco aí. Porque até que eles iam morrer se não votasse. Então pode tudo para a porta da casa amanhã. Se caso o projeto vier a ser aprovado, e vou votar a favor. Acredito que o projeto vai ser votado e aprovado por unanimidade. Mas então agora as pessoas que estavam sendo pressionadas a procurar vereador para votar logo, pode para a porta da Santa Casa.
Pois não, vereador.
Pois não,
inclusive eu procurei o seu Antônio Mendonça, né? E falei para ele que a pessoa que falou para ele que nós estamos segurando o projeto aqui, que a partir da manhã então ele cobra essa pessoa, aí ele pode ir para a porta de Santa Casa, que amanhã já está liberado o dinheiro da Santa Casa. E agora, qual ele cobrar, ou essa pessoa falou para ele que nós estávamos segurando, ou a Santa Casa mesmo, mas a partir da manhã eu acho que todo mundo que está esperando, acho que já tem que pode procurar a Santa Casa, que já deve estar atendendo.
Obrigado, doutor. E é isso aí. E às vezes as pessoas, gente, que ajudem então a pedir essa sacada que cumpra com o plano operativo à risca. Pois se continuar não cumprindo as cirurgias que estão compactadas no plano operativo, daqui a 6 meses tem filas e filas de cirurgia para fazer de novo. E é mais dinheiro que vai para lá. Nunca fui contra o valor. E nem vou ser. Só quero entender o que vai ser feito com recurso público em atendimento à população. Pois o dinheiro é deles, é eles que pagam. Mas aqui para fiscalizar, aqui como empregador, vou pedir vista em qualquer projeto que seja, naquilo que eu entender ser duvidoso. Ponto. E não adianta pôr a população fora, porque eu vou mostrar o porquê dos pedidos de vista. Não é aleatório na minha cabeça para fazer um criticar e parar, que não é do meu objetivo. Respeita aqueles que têm a forma de criticar. Fazer suas políticas baratas com demagogia barata. Mas respeite o espaço do Estado Democrático de cada um. Obrigado.
Uma palavra do tio Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, que nos acompanham pelas redes sociais também. Só uma pergunta, meu amigo Manal. O piso da enfermagem não foi pago?
Repasse da União, os funcionários que me recebeu, mas hoje somente estão na conta ou da Santa Casa, da USA negativa. Segundo informação, depois da semana eles podem acabar concretizado. Mas até então não foi pago.
É, novamente, foi a toque de caixa do projeto para que pudesse ser aprovado com a anuência do diretor de departamento, que seria pago na segunda-feira passada. Mais uma vez, a gente colocou a confiança nas mãos e, novamente, ainda deixou a desejar. Gostaria de aqui parabenizar todos os professores, todos os funcionários da educação pela data do seu dia de ontem. Gostaria até que a secretaria pudesse enviar um ofício à diretora de educação e aberto a todos os vereadores que quiserem assinar, parabenizando os profissionais da educação pelo seu dia de ontem. Que para nós, essa é uma luta diária para que a gente possa buscar a valorização dos profissionais da educação. Lutar com as melhores condições de trabalho, lutar com melhorias salariais, para que eles possam ter mais ânimo e com qualidade de ensino para os nossos filhos, para os nossos estudantes. Então, gostaria de estender esse ofício parabenizando os nossos professores, os nossos profissionais da educação. Estendendo ao comentário da nossa querida Guejane, diretora da EMEV, Chico Ribeiro, em relação ao que foi cobrado aqui da diretora da semana passada, em relação a diálogo. E ela aqui, nessa bancada, ela diz que existe sim diálogo com os diretores, diálogo com os funcionários, e a gente vê tanta discordância do que está escrito no ofício da diretora do Chico Ribeiro com o que foi dito aqui nessa bancada. A gente fica triste, porque às vezes eu questiono a presença de diretores aqui. Eles têm que seguir uma cartilha em que é dada a eles e deixam a desejar as respostas que realmente estão acontecendo na fora. Então, o que foi dito pela Guejane, que tantas vezes a gente pede para estar visitando as escolas, a gente vai, no Alfredo Cesar, no Dantes, no Chico Ribeiro, principalmente, são só problemas. Problemas e problemas. E como diz o Gilmar, para a diretora, é uma das melhores escolas de todo o país. E a gente vê só problemas nas escolas em relação a calor dentro das salas de aula, que a gente pede para a diretora um planejamento em relação a colocar ar-condicionado, colocar melhorias de condições para os nossos alunos, um plano de carreira para os nossos professores que estão lutando aí há 6 anos e meio e até agora nada foi feito. Então, infelizmente, as prioridades dos professores, dos diretores, são diferentes daquela que toma conta da pasta. Mas eu entendo, torno a falar, que diretores seguem cartilhas e há deles, se eles não continuarem seguindo. vão conflitar com aquilo que eles têm que segurar o rojão. Infelizmente, passar por cima daqueles que eles acham certo ou não. E eles têm que engolir com ela abaixo o que é imposto a eles perante a colocação das prioridades dos professores e diretores. Mas a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar visitando as escolas, cobrando melhorias, porque essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Aqui vemos que eles, nossos eleitores, nos deram esse voto de confiança para que fosse a voz do povo, melhorando suas melhorias em todos os sentidos. Em relação à quadra do Zé Pimentel, a gente fica muito chateado em relação a como foi feita a reforma, a revitalização da quadra. Realmente nós fomos lá depois, porque o pessoal do projeto social chamou a gente para ir lá ver. A gente fica muito decepcionado com o mau uso do dinheiro público. Pintar em cima de buraco, não reformar o piso da quadra. A quadra é uma lixa. Infelizmente, não se preocuparam com isso. Como as outras quadras de nossos bairros estão solicitando a parte elétrica que está exposta na quadra, continua a parte elétrica exposta, colocando em risco as crianças que lá vão jogar bola. Agora, pintar por pintar, eu teria vergonha de estar lá para ver aquele serviço, sou sincero para vocês. Se vocês estão sentindo o mesmo sentimento que eu estou sentindo, de decepção, então eu acho que deve estar errado em relação àquilo. Porque dentro da área do esporte a gente conhece, pode não ser aproveitado, mas de esporte não tem nessa casa que conhece melhor do que eu. Então eu sei das necessidades e como realizar. Agora, se a gente não tem essa posição de poder estar ajudando, eu sou crítico de primeira, porque o que eu não aceito é o que eu estou vendo fazer com o esporte na nossa cidade. Certo? Então o que foi feito lá no governo de Marco, de não pagar hora extra para o funcionário, o verdadeiro pintor está lá, o verdadeiro pedreiro está lá, fazendo a reforma da quadra, tem que convocar comissionado para pegar com o pincel, pegar com o rolo. Eles não sabem fazer isso. Pinta, pinta. Tem que seguir, é comissionado, tem que pintar. Mas eu vou pintar um buraco? Eu vou pintar uma trave quebrada? É vergonhoso. Sou sincero para você, gente, é vergonhoso o que a gente tem que compartilhar com o que a gente vê. E é cobrado do vereador. Pô, vereador, você não foi lá ver? Foi lá ver aqui, pastor, vai cobrar. Vai mudar? Acredito que não. Não vai mudar, mas a gente está expondo o que a gente está sentindo. É vergonhoso o que está na quadra do Zé Pimentel. Pois é, o que está na quadra lá do Evaristo, o que está na quadra do Valdir, do Felício, dos Pretinhos, que é a nossa área de esporte, a gente fez a nossa campanha, a nossa bandeira de melhoria da qualidade dentro do esporte. E fez bem, nós estamos com a contramão.
Aquela parte aí, na
pedra. Seja vontade.
Mas hoje à tarde, os profissionais da prefeitura que nós venderam, que é aqui lá, para terminar lá, é aqueles que ganham um salário mínimo, né? Foram lá para a tarde e deram mais uma melhoradinha. Entendeu? O Moringão até precisa passar lá para ver se.
Como você for? Você está na parte de volante. Eu queria mencionar, mas aqui não é para você, entendeu? Eu tenho. Os vitórios de guerra. Mas é isso aí, isso faz parte da falta de gestão. Eu convoco a minha equipe de comissionado, onde tem esses cargos, salários milionários, e excluir os profissionais de funcionário público, que tanto preza, que é o nosso carro-chefe do município, que é aquele que precisa fazer uma hora extra, fazer um plantão, para aumentar um pouco isso ainda. Então eu proíbo você de fazer hora extra, proíbo você de fazer o plantão, e vou convocar, pedir, chamar, convidar, sei lá o termo que ele usa, nos cargos funcionários, salários milionários, para vir pintar uma quadra, capinar um jardim, arrancar uma flor. É um serviço digno, sim, mas há esse espaço, esse leve, para os servidores públicos, porque se tem um serviço executado, por que tirar da mão deles? Se é a forma que eles têm de aumentar o seu salário, de fazer uma hora extra e receber o plantão. Isso só mostra a falta de planejamento, a falta de gestão do
tudo chega aqui junto com o seu equipe.
Obrigado. E vamos encaminhando para terminar. Acho que foi sábado, acho que foi sexta ou sábado, lá na chuva. Eu estive na Zeca Marçal para ver como é que ficou o serviço lá na referida rua. Infelizmente, depois a gente conversou com o responsável, que hoje não é responsável, mas pelo nosso amigo pedreiro foi dispensado da empresa, que tem outro de fora que vai tomar conta das obras da nossa cidade. Ele falou que realmente o projeto da Zeca Marçal estava errado. E a gente pôde ir lá em loco ver que estava totalmente errado. Porque a chuva, ela atravessa a rua inteira. E as bocas de lobo que foram construídas da Zeca Marçal do bairro do Clima para baixo, pode não resolver nada. Por isso que está acontecendo o que aconteceu lá. E vai continuar acontecendo até o final dos tempos, se a gente não replanejar o projeto, como eu fui perguntar para a Denise hoje de manhã. Se ela também achava que o projeto estava errado. E eu ouvi dela que não vai mexer demais por baixo da terra. Então é o que a gente está ouvindo em relação a isso aí. Então a Zeca Marçal, estou avisando os moradores, vocês vão ter que continuar tendo um problema lá, infelizmente. Mas vamos ver se daqui para frente a consciência muda, eles possam mudar a mentalidade. E ainda reitero o último pedido dos nossos requerimentos, das nossas conquistas. Eu venho pedindo requerimento porque não é fácil você sair daqui para São Paulo, fazer as conquistas sem depender de prefeito, né, cara? A gente vê, você presenciou quando eu saí de São Paulo, você está retratado, a gente faz nossas agendas, liga para os nossos assessores e consegue a nossa visita com os deputados, com a cara e com a coragem. E conseguir emendas não é fácil. Então, por isso que dentro desses requerimentos, eu pergunto como estão sendo colocadas as emendas conquistadas. Porque fazer uma reforma mal feita, uma praça mal feita como o da Vila Mons, é um mau uso do dinheiro público. Não adiantou nada ir lá, buscar o item para ver como major e colocar em prática daquela forma. Do Alexandre Pereira, lá no BS do Felício, e não sair a reforma tanto que a gente tanto conquistou, tanto pretinou para nós. Então vamos esperar para que da próxima vez a gente nossas conquistas sejam valorizadas e possam ser colocadas com beleza dentro daquilo que foi destinado. Que não sejam trocados durante o trâmite, como muitas das vendas que foram conquistadas foram para outros lugares, mas a gente tem certeza de cobrar, que a gente venda de cada mineira que a gente conquistou, porque foi com muita, muita força, com muita dedicação, que a gente trouxe muito recurso para Garapá. Então elas têm que ser bem colocadas para bem o dinheiro público e atender a demanda daquilo que é necessário. Boa noite, muito obrigado.
Essa é o primeiro secretário que trouxe a leitura da emenda do projeto de lei 031/2023.
Projeto de lei 031/2023 do Executivo que dispõe sobre a abertura de emenda adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercício 2023 do município de Garapá, São Paulo e da outra providência.
Coloque o projeto de lei 031/2023 em discussão. Coloque o projeto de lei 031/2023 em votação. Os vereadores do vereador permanecem com 5 votos contrários. Queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da proposta de emenda aditiva 026/2023 ao projeto de lei 037/2023 do Executivo.
Proposta de emenda aditiva. Número 026/2023 é o projeto de lei. Número 037/2023, que adiciona o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 37/2023, com a seguinte redação. Parágrafo único. A celebração de convênio será concedida de comprovação de regularidade fiscal perante os governos federal, estadual e municipal, além de atender as demais disposições legais e constitucionais pertinentes.
Coloco a emenda aditiva 026/2023 ao projeto de lei 037/2023 em discussão.
Senhor presidente, em relação a essa emenda, a gente sempre fica preocupado com a certidão negativa de débito das entidades, para que quando possam receber repasse, eles estão aptos a estar recebendo. estão de acordo com as leis que possam estar deliberando todo esse repasse. Então, a nossa preocupação desde o começo em relação à Santa Casa foi do CNB. Então, a nossa preocupação sempre foi essa, que desde que a execução do repasse é exclusivamente do executivo, certo? Então, ele que vai cobrar, ele que vai estar dando certo para que esse repasse seja sempre feito de acordo com as normas que estão na Santa Casa. Então, essa é a nossa preocupação. Que a gente não vá responder futuramente para uma coisa que a gente está sabendo que está errada. Então, essa é a nossa preocupação. Então, o SAC está dizendo, o SAC está sabedor, a gente está cobrando que seja colocado isso em emenda, para que seja, ninguém fique, sabe, como é que se pode dizer, enganado com relação ao que está acontecendo.
Coloque a emenda aditiva 026 para 2023 ao projeto de lei 037 para 2023 em votação. O vereador que quer de acordo com o mesmo ponto 5, os contrários queiram se manifestar. Emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda do projeto de lei 037 para 2023.
Projeto de lei 037 para 2023 do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebração de convênio permanente da Santa Casa e misericórdia de Garapaba para a realização de cirurgias eletivas em caráter de mutirão da aula das providências.
Coloque o projeto de lei 037 para 2023 com sua emenda em discussão.
Senhor presidente, vou discutir mais uma vez, frisar e deixar claro que a população não está fazendo suas cirurgias, não é por causa da Câmara, não é por causa de nenhum governador, de situação ou de posição, como assim é considerado. Não está fazendo as cirurgias porque não vive cumprindo a risca as cirurgias que já têm compactuadas no plano operativo. Que fique bem claro que se tivesse vindo cumprindo a risca, a fila de cirurgias eletivas e pequenas cirurgias estariam bem menor, para não falar zeradas. E aí sim, com este recurso, eu poderia aplicar cirurgia de alta complexidade, que a nossa casa não concorda, não consegue fazer esse tipo de serviço. Então, que fique claro, o que passa para vocês a respeito disso, estou apto, aberto ao diálogo, para me procurar e falar aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso mostrar com projetos, com papel, que está na casa para ser votado e que já foi votado. Como é o plano operativo? Estou falando que está no plano operativo, já votado, contrato vigente, que não vem sendo executado. Então, as informações que passam para vocês é para fazer por isso mais barato, é como a necessidade à lei, usar a necessidade do próximo. Então, não tem nada disso. Se não estava sendo feita, não é por causa dessa casa de leis. Não é por causa deste ou daquele vereador ou vereadora. Que assuma responsabilidades. Falta gestão, o problema não é meu. Falta competência na base, o problema não é meu. Arque com as suas responsabilidades, cumpra e assuma. Obrigado, senhor presidente. E de antemão adiante, o voto será favorável e vou fiscalizar muito de pertinho cada cirurgia dessa. Inclusive, vou encaminhar também ao setor. Obrigado.
Senhor presidente, gostaria de discutir e fazer só mais uma observação aqui. Com certeza o projeto vai passar por unanimidade. Eu jamais seria contra a saúde do município, não sou contra a Santa Casa de Misericórdia de Garapaba. Porém, eu sou mais favorável ao povo cidadão que vive na Valência. Independente, porque se for perguntar para uma pessoa que precisa de uma cirurgia, se ela prefere esperar seus 2 anos aqui no município ou fazer com 6 meses na cidade vizinha, eu acredito que mesmo com a dificuldade, se não seja dentro do município, ela vai aumentar pela a rapidez. Então, eu e nas reuniões das comissões, questionei sim o diretor, o Sr. Marcelo Menezes, em relação se ele não estava conseguindo cumprir a Santa Casa as 30, que é de obrigação deles cumprirem mensal 40, então, 30 elegidos, mas 10 de cirurgia. Como que ele conseguiria cumprir essa 131 com o valor que, ao meu ver, também é exorbitante, no prazo de 150 dias? E aí ele garantiu, disse também que não haverá contratação de uma equipe especializada para conseguir, isso aí eu acho um absurdo. Então, mais uma vez, concordo com o que foi dito no vereador Hermanal, para uma sua tacada que não está conseguindo cumprir 40, né, que não deveria ter fila, como que ela vai em 150 dias cumprir ele das 40, né, que é semanal, que é mensal, perdão, que ela tem a obrigatoriedade, ela tem assumido esse compromisso, se for dividido com 131 dividido por 5, mais 30, será que ela vai conseguir? Ou não? Será que ela reprimiu realmente para poder vir esse valor pontuoso? Ou seja, vou voltar assim no horário, porém, realmente com emendas, porque não é porque é a única sacada do município que vai se trocar a toque de caixa. É, a gente preza pela legalidade, e a legalidade, se não está sendo cumprida, ela tem que cumprir a legalidade que é algumas certidões. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor.
Senhor presidente, é, como diz a sequência do nosso nome de doutora Gila aí no canal, não existe vereador contra a saúde da cidade. Desde que chega um projeto em que a gente possa ter condições de analisá-lo, confrontá-lo e dar o nosso parecer, desde que a gente não sofra consequências no futuro de atos impensados e atos analisados, principalmente que a gente tem um ótimo jurídico para que dê esse amparo, para que a gente tenha firmeza da nossa aprovação do projeto, a gente não vai contra nada, não faz política com a necessidade das pessoas. Como hoje, eu não sei quem atendeu, tinha uma pessoa aqui na porta que ficou quase durante uma hora esperando o resultado da reunião das comissões. Um morador aqui da Vila Gomes, que tem um problema no joelho quase 2 anos e meio, que ele foi passado para ele, que estava aqui na casa, e que os vereadores estavam contra. E ele estava aqui. Depois à tarde ele me ligou para saber como é que tinha sido o resultado. Então, da mesma forma, eu falei para ele que nenhum vereador vai contra, mas seria aprovado, e que a gente vai na mesma sequência do Gilmar. Amanhã você pode voltar para casa e cobrar, porque o problema de joelho dele já tem há 2 anos, está prolongando há 2 anos e meio, que eles estão dizendo a mesma desculpa para ele. Como aquele menino, Rafael, que eu disse aqui em palavra livre, há 1 mês e meio atrás, que o menino tem uma ponta de um pino dele, que tá, o menino está trabalhando. Ele foi até pedido para o seu filho, que ficou abismado com a situação, e já foi passado para o coordenador, diretor, o nome dele e o contato. Não entrou em contato com ele até hoje. E o menino está trabalhando. Então, a gente vai fazer o que a doutora Dila disse. Nós vamos averiguar. Foi solicitado do interventor que seja passado para nós semanalmente as pessoas. E não para o papel, tudo bem, para a proteção de dados. Mas que sejam passados para nós as pessoas que estão fazendo a cirurgia. Nós vamos acompanhar, porque nós vamos fazer a política por necessidade dos outros. Então, se a gente está fazendo a prefeitura, o próximo que seja feito na totalidade, que não comece aqui e não termine lá.
Coloco o projeto de lei 037/2023, com sua emenda em votação. O vereador pede a ordem permaneça como se imposto. Contrários, queiram se manifestar. Projeto aprovado.
Senhor presidente, eu solicito a extensão da obrigação da redação final dos projetos de lei 031 e 037 do Executivo, nos termos do artigo 85 do regimento interno.
Coloque a primeira verbada de doutor Dinamarca em discussão. Coloque a primeira verbada de doutor Dinamarca em votação. O vereador estiver de acordo com o responsável. Vereador, via de acordo com a resposta com os contrários, eles manifestaram. Requerimento aprovado. Coloque em discussão a redação final dos projetos 2031 e 037/2023, do Executivo. Coloque em votação a redação final dos projetos 2031 e 037/2023, do Executivo. Vereador, via de acordo com a resposta com os contrários, eles manifestaram. Redação final dos projetos. Aprovou. E nada mais a ver de ser tratada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presença da semana.